Alô, alô, gente linda e fofa, tudo bom com vocês? Eu sou o Alê. Gente, hoje a gente vai ter um papo muito legal com uma galerinha aqui sobre engenharia de dados. Hoje é a vez delas, a gente trouxe duas experts aqui do nosso time para poder falar com vocês e explicar um pouquinho como que funciona na área delas. A gente vai falar dentro do supply e dentro da parte de vendas off-trade. Então vamos lá, que elas já estão esperando atrás das cortinas para a gente começar esse papo. Bora! Pessoal, a gente está aqui com duas super convidadas, a Nailane e a Bárbara. Vamos deixar elas se apresentarem, né? Bárbara, conta pra gente, quem é você?
Então, olá, gente. Eu sou a Bárbara, mais conhecida como Babi. Tenho 32 anos, trabalho na Ambev há 4 anos e como engenheira de dados há 3. Atualmente vivo em Santa Catarina, mas como curiosidade já morei no Uruguai também. E tenho como hobby praticar taekwondo durante a semana.
Yes. Que legal, que legal. Nailane, e você?
Oi, oi, gente, eu sou a Nailane. Bom, eu tenho 30 anos, eu moro aqui em São Paulo, mas na verdade sou de Salvador. Já trabalho no mercado da tecnologia aí vai fazer 9 anos. Tô aqui na companhia há 2 anos e meio, trabalhando com vendas. E falando um pouquinho de hobbies, eu gosto muito, muito, muito de ler. Inclusive estou lendo 2 livros agora. O Coach de US$1 trilhão e Pense em Riqueza para Mulheres. E também gosto de praticar esportes, gosto de viajar. E falando um pouquinho dos meus rótulos aqui da companhia, o que eu mais gosto é o Colorado.
Legal, gente. Então, olha só. Hoje a gente vai conversar sobre a parte de engenharia de dados. A gente já teve um papo muito legal aqui com cientistas de dados, né? E a ideia hoje é a gente falar sobre engenharia de dados em duas áreas, né? Que a gente tem uma representante aqui de cada área, a parte de vendas off-trade e a parte de supply. Então, eu gostaria de começar perguntando um pouquinho como é que é trabalhar nessa área, dar um pouquinho de contexto para a gente de como é que é a área que vocês trabalham, onde que está inserida, o que que é feito lá dentro e qual que é o papel da engenharia de dados lá dentro. Então, para começar, Bárbara, pode começar, conta um pouquinho para nós.
Legal. Dentro de supply, na parte de engenharia de dados, a gente tem como papel principal, obviamente, fazer a coleta de dados de diferentes sistemas que a gente tem na companhia, né? E, basicamente, fazer a democratização desses dados para as equipes das cervejarias que a gente tem também. Então, hoje, o que a gente faz? Tradicional de engenheiro, obviamente, né? A gente coleta os dados, faz a transformação, disponibiliza esses dados prontos para o usuário. Mas outras atribuições que a gente tem, como é que a gente modela esses dados para eles chegarem da melhor forma possível para o usuário, para eles utilizarem isso da melhor forma possível? Como a gente integra dados de diferentes sistemas, que obviamente foram construídos separadamente, então a gente precisa correlacionar esses dados entre si. Como é que a gente trata esses dados, cria um fluxo sustentável, escalável e utilizado. Então, a gente vai um pouco além do que só o tradicional engenheiro faz, que é o básico ETL, pegar o dado de um lado e jogar no outro. Então, envolve outras coisas. Né? Comunicação com negócio, soft skill, hard skill. Então, é basicamente, no geral, é isso que a gente acaba tratando aqui dentro do supply, na parte de engenharia.
Legal. E o time ali que está inserido hoje, vocês trabalham com algum produto específico, alguma coisa assim, ou são vários produtos? Como é que funciona?
Então, temos alguns produtos hoje dentro de supply e também temos o time de Tech Pro, que né, nós acabamos nos unindo esse ano. Mas eu posso falar com propriedade do produto Beer Lake, que é um self-service BI. E aí, para quem não conhece o termo self-service, basicamente a gente fazer com que todo mundo tenha acesso aos dados de uma maneira mais fácil, sem precisar ter muitos intermediários. Então, é só entrar numa determinada ferramenta que os dados todos vão estar lá para serem utilizados para quem quiser. Então, é basicamente isso. Então, o Beer Lake é um self-service BI hoje que a gente integra os mais importantes sistemas da companhia dentro de supply e todas as cervejarias acabam utilizando esses dados do Beer Lake para fazer os seus dashboards dentro das suas rotinas diárias. Então, eu posso dizer com propriedade porque é o time que eu faço parte, mas é um dos principais produtos hoje dentro de supply em analítica.
Muito legal. Nailane, conta pra gente. E como é que é na tua área, o que que acontece, o que que é o Vendas Off-Trade aí, como é que tá inserida a parte de dados e principalmente a parte de engenharia de dados?
Sim, sim. Bom, aqui a gente passou por uma maturidade muito grande, assim, nos dois, três últimos anos. E o que eu posso falar aqui com vocês é que a gente patinou muito para entender que dados e business têm que estar muito conectados. Então, hoje, tudo que a gente provê de insights, de análise de dados, tem que fazer sentido para negócio. E hoje a gente trabalha muito próximo do time de negócio. Então, hoje, tanto é que nossos POs, PMs, eles são do time de negócio. O pessoal aqui de tech, engenheiros, os gerentes de dados, cientistas de dados, especialistas de BI, todo mundo participando ali da mesma squad, uma squad multidisciplinar, onde todo mundo troca muita experiência. Temos também que o pessoal de tech também faz as rotas, ou seja, as rotas de venda. A gente tem representantes de negócio da Ambev, gerentes de venda. A gente também participa desse dia a dia ali, de tempos em tempos, para coletar os feedbacks do campo, né? Que é todo mundo que realmente vai na rua fazer as vendas da Ambev. Então, essa aproximação assim, foi a chave para fazer com que as coisas realmente dessem muito certo aqui na nossa área. Então, o principal ponto é esse. E falando um pouquinho a respeito dos nossos projetos, eu posso trazer aqui para vocês o projeto de dados de sellout. O que seria isso? Quando a gente fala de vendas, a gente geralmente categoriza os clientes entre on-trade e off-trade. Aqui eu estou falando de clientes business to business. Então, são clientes onde a gente, como Ambev, como companhia, atende outras empresas. E nesse canal on-trade que eu falei anteriormente, nós temos todos os pontos de venda onde eu faço o consumo da bebida no local em que eu estou. Por exemplo, bares, restaurantes, padarias. Quando eu falo de off-trade, seriam todos os lugares onde eu faço a compra das minhas bebidas e levo para a minha casa para eu consumir na minha casa. Então, eu tenho aqui os supermercados, os hipermercados, as distribuidoras de bebidas, etc. Então, assim, quando eu falo de dados de sellout, seria todos esses dados de vendas do off-trade. E imagine, assim, que hoje a gente tem dados de mais de 37 mil PDVs, mais de 37 mil pontos de vendas de sellout. E a cada nova semana, nós recebemos 15 milhões de novos registros. Ou seja, hoje a nossa FATO, que seria a nossa tabela ali condensada de dados de vendas, tem mais de 3 bilhões de linhas. Então, assim, a gente tem dados do Brasil inteiro, de diversas redes do Brasil inteiro. Então, assim, é um projeto muito legal. Eu tenho muito orgulho, assim, de fazer parte e de realmente potencializar ali Big Data, né? Que tudo que a gente tem aqui de tecnologia na Ambev é o que torna possível esse desafio. E através desses dados a gente provê muito, muito, muito insight para o nosso time de vendas aí. Tá aumentando o market share, tá aumentando a participação das nossas marcas. Então, assim, é um case muito legal.
Claro. Eu imagino que pegando, né, a informação lá direto do nosso cliente, a gente chama até, é bom sempre falar, quando a gente fala cliente, a gente está falando do ponto de venda. Quando a gente fala consumidor, é que a gente está falando lá na ponta, né? A gente costuma utilizar isso aqui dentro. E é legal entender o máximo possível de como isso funciona. E aí entra muito da minha dúvida, assim, ó, como que é selecionado, quais dados que são relevantes para aquilo? Porque, por exemplo, vocês duas comentaram que são muitos dados, tem até uma ferramenta interna, né, que a Bárbara tinha falado, que é onde, pô, todo mundo precisa consultar as coisas de supply, vai lá, tem tudo a ver com aquilo. E na parte de vendas também tem uma massa de dados gigantesca. Como é que é feito esse trabalho? É na parte de engenharia de dados? É na parte de ciência de dados? Ou como é que funciona, né, os times para que se defina quais dados que são relevantes? Porque não é simplesmente, né, o contrário do que, ó, a crença popular acredita, você não joga tudo num liquidificador e vê o que a inteligência artificial vê o que sabe. Não é assim que funciona, né? Falando em mundo real aqui, como é que se seleciona qual dado é relevante, o quanto que a parte de negócio é envolvida nisso que pode ajudar? Como é que funciona esse lado para essas definições, assim, dos dados que vão ser utilizados para qual propósito?
Aqui em supply, a gente tenta sempre alinhar com os times de negócio quais sistemas vão ser priorizados dentro do nosso ano para fazer gestão. Então, hoje a gente já tem dados de produção, vindos do Athena, do LMS, né, que são nossos sistemas aqui internos. A gente também tem dados de segurança, né, então atos inseguros que ocorrem dentro das fábricas. E como é que a gente sabe de quem que a gente vai pegar e qual sistema que a gente vai priorizar? É tudo de acordo com os fins de negócio. Tem sempre um alinhamento entre analytics e negócio para ver qual sistema é mais importante para qual momento ou quem está na frente, digamos assim. Mas, obviamente, a gente vai sempre conversando para ver se algum precisa passar na frente ou não. Essa comunicação entre analytics e negócio, né, o time técnico e o negócio, ela é constante e ela é importante. Porque, além de saber qual sistema a gente vai priorizar, a gente tem que saber como é que a gente vai fazer, quem são as pessoas que vão ser nossos pontos de apoio, como essa integração vai ser feita da melhor forma possível. Então, é dessa forma que a gente faz aqui em supply, pelo menos. É sempre os dois times ali em conjunto.
Sim, sim. Aqui em vendas, a gente também trabalha da mesma forma, muito alinhado com o nosso negócio. E eu diria, Ale, até em relação a essa questão de maturidade de dados. Porque quando a gente não é uma empresa muito madura em relação a dados, o que, que a gente geralmente faz? A gente traz todos os dados para o nosso Data Lake. Assim, precisa integrar a companhia inteira, tem 1 milhão de sistemas na companhia, vou trazer todos os dados para o Data Lake. Só que a partir do momento que você começa a se tornar mais maduro, que para mim é bem a fase que a gente está vivendo hoje na Ambev Tech, você começa a ver que não faz sentido eu ter infinitos terabytes no meu Data Lake de dados que eu não vou utilizar. Então, assim, hoje a gente está tendo um trabalho muito forte de governança e de qualidade de dados. Então, assim, de governança primeiro, será que tudo que eu tenho no meu Data Lake realmente tem alguma utilidade? Porque, assim, eu posso... Enfim, a gente tem vários casos aqui de datasets que faziam muito sentido há 2 anos atrás. Hoje não faz mais. Uhum. E da mesma forma, nós temos principalmente sistemas mais legados que, às vezes, para eu consumir dados de um módulo, ele me mandava 100 colunas, mas eu só usava 5. Então, assim, a gente agora sim, dada a maturidade que a gente tem, a gente está aplicando muitos conceitos ali, tanto de governança quanto de qualidade, para avaliar a completude do dado, avaliar o valor desse dado para o negócio. Então, agora sim, a gente está realmente começando a melhorar isso, né? E a entregar dados aí com mais qualidade e que também não tem um custo tão elevado assim.
Que tipo de projetos, né, que a gente tem utilizado nessa parte de... A gente... sempre fala que é muito importante, né, o dado ser transformado em informação, né? A informação, ela só é relevante, aliás, a informação, ela só existe quando tem comunicação e o receptor envolvido, ela só faz sentido para pessoas, né? Então, mas tudo isso, quando a gente prepara um dado, prepara alguma coisa, a gente prepara para alguém para que ele se torne informação, né? E como é que isso é utilizado hoje dentro da área de vocês? Por exemplo, exemplos práticos, assim, para vendas, isso ajuda lá o representante de vendas para tomar alguma decisão? Existe alguma outra coisa relacionada, algum tipo de recomendação? Existe algo que é feito uma análise, dá uma visibilidade melhor num dashboard? Como que funciona hoje na área de vocês isso?
Bom, toda vez que a gente lança um produto novo aqui da companhia, geralmente a gente tem um trabalho muito grande, né? Tanto de marketing quanto de vendas, para fazer com esse novo SKU, né? Esse novo, a nomenclatura que a gente utiliza aqui para identificar o produto, assim. Então, que esse novo SKU, ele realmente chegue ao ponto de venda e que chegue aos consumidores, né? Que os consumidores gostem desse produto. Então, assim, a gente tem um projeto muito bacana aqui de vendas. Além de toda essa análise do quanto que a gente vendeu, de qual é o market share desse produto, enfim, a gente também consegue, a partir de um aplicativo que a gente tem para os nossos representantes de negócio, designar algumas tasks. Por exemplo, fale desse novo SKU para o ponto de venda X, que de acordo com nossas análises é um ponto de venda que tem uma tendência de ter um público que realmente vai consumir aquele SKU. Então ele vai começar a apresentar ali, o nosso representante de negócio vai começar a apresentar para aquele ponto de venda sobre aquele SKU. Então a gente vai começar ali adentrar, né, fazer com que esse novo produto adentre o mercado. Então essa questão das tasks ali para o nosso representante de negócio é um ponto muito, muito relevante de como que a gente realmente melhora nossas vendas. E, além disso, tem todos os dashboards que a gente também disponibiliza. Então, nós disponibilizamos dashboards que são atualizados alguns a cada hora, outros algumas vezes por dia, onde o time de vendas de cada regional ele consegue validar se ele está batendo aquela meta que foi desenhada junto com a regional dele. Então, será que eu estou realmente vendendo, por exemplo, a quantidade de Spaten que eu deveria vender? Será que eu estou falando aqui da Ambev como uma empresa sustentável? A gente trabalha muito com a questão de RGB, né, que são as garrafas retornáveis ali. Será que realmente eu estou vendendo a quantidade de RGB que eu deveria vender? Então, é isso. Assim, a gente sempre trabalhando muito em conjunto com o negócio para realmente aumentar as vendas e promover todos esses insights que eu falei.
Legal. E Bárbara, como é que funciona no supply?
Então, aqui, e aí pegando bem o exemplo do Beer Lake para tentar deixar um cenário um pouco mais fácil de entendimento, os nossos usuários são basicamente os times das cervejarias. E para que eles usam os dados que a gente disponibiliza, né? A gente tem dados de produção, dados de lotes de produção, dados de segurança das cervejarias, então se os operadores estão, às vezes, fazendo atos inseguros, andando em lugares que não deveriam, ou não utilizando EPIs, por exemplo. Notas de degustação dos produtos que a gente fabrica, então tem um lote e é feita uma degustação em cima da cerveja Budweiser. Qual nota, de acordo, né, dentro de todos os requisitos que ela precisa ter, quais são as notas, o que precisa ser feito em cima disso. Então, tem várias métricas que as cervejarias precisam analisar para saber se o produto está saindo com qualidade, se o processo está sendo feito da melhor forma possível, se as máquinas estão recebendo as manutenções necessárias, que daí são dados que a gente retira até do SAP, se o operador está manuseando as máquinas de forma segura. Então, são exemplos de dados que hoje a gente tem em supply, que a gente disponibiliza para os times das cervejarias e que diariamente eles analisam esses dashboards que utilizam esses dados e até tomam ações para o dia ou para a semana ou para o mês de acordo com aquilo. E aqui que entra a importância do trabalho do engenheiro, até pegando o gancho assim já para a conversa, porque se a gente não trata os dados da melhor forma possível, ou não se atém aos detalhes que a gente precisa, né, ter com esses dados, o time da cervejaria ele pode ver uma informação divergente ou que não se atém à realidade. E aí isso pode implicar nas estratégias da cervejaria até da própria companhia. Então, é um trabalho que começa pequeno, a gente começa coletando em um sistema de origem, mas ele chega lá nas métricas das cervejarias e impacta nas estratégias como um todo. Então, a gente começa pequeno e termina grande, né? E é esse impacto que a gente tem que ter diariamente quando a gente está fazendo a ingestão e o tratamento de qualquer dado que for, em qualquer área que seja, porque o impacto é muito grande, né? Então, esse é o jeito que hoje a gente utiliza os dados aqui. Assim, é legal porque, como consumidor, obviamente, né, a gente não entende o trabalho que tem por trás. E aí, trabalhando nessa área, a gente consegue entender tudo o que impacta para chegar até na área de vendas lá e eles conseguirem disponibilizar os produtos com a melhor qualidade, feito com os melhores insumos. Então, é um processo todo ali bem, bem complexo, mas bem interessante.
Existem muito mais coisas entre o campo e o copo do que pode imaginar o nosso consumidor, né?
É isso aí.
Dentro disso, gente, tem uma coisa que eu fico sempre pensando assim, que tipo de skill eu tenho que ter para trabalhar com essa área, né? Para poder, dentro da parte de engenharia de dados. E aí já entra uma pergunta também, né? Que tipo de técnicas vocês têm utilizado para poder analisar esses dados? Tipo, existe parte de classificar alguma informação, a fazer uma análise histórica, ali uma regressão nos dados para poder utilizar algumas coisas, inclusive até as ferramentas que vocês usam. Vocês usam alguma coisa envolvendo que entre na parte de business intelligence para gerar os dashboards, ou uma parte mais de machine learning, alguma coisa PyTorch, o que vocês usam no dia a dia? Que tipo de ferramenta? Quais são as skills? E como é que é esse lado aí no time de vocês? E no papel que vocês desempenham?
Certo. Então, conforme eu tinha falado antes, nossas squads aqui são multidisciplinares. Então, nós temos engenheiros de dados trabalhando ao lado dos especialistas de business intelligence, trabalhando ao lado dos cientistas de dados, trabalhando muito próximo do time de negócios. E o que a gente tem aqui, quando a gente começa um projeto de dados, é um trabalho muito forte na etapa de discovery, que é justamente a gente entender, primeiramente, aonde que estão os dados que eu preciso e qual é o impacto que isso vai ter a nível de negócio. Então, para que eu quero esses dados? Eles vão me ajudar em qual meta? Eles vão me ajudar em qual projeto? Eles vão me ajudar em qual parte ali da companhia que, enfim, eu vou ter alguma melhoria porque eu vou consumir esses dados? Então, primeiro, fazemos ali uma etapa bem legal de discovery. Posteriormente, a gente faz todo um refinamento, tanto a nível de negócio quanto a nível técnico. E posteriormente a gente entra justamente na etapa de desenvolvimento. Quando a gente fala aqui do desenvolvimento, Do lado de engenharia de dados, a gente trabalha muito com a questão de captar o dado, de transformar esse dado dentro do Data Lake, fazer todas as modelagens necessárias, criar os fatos e dimensões e posteriormente estar disponibilizando esses dados em algum dos nossos dashes ou disponibilizar esses dados no Data Lake para serem utilizados por algum algoritmo de ciência de dados ou, enfim, disponibilizar no nosso Metabase, que seria nosso banco de dados visual, né? Vamos falar dessa forma. Então, nessa parte, nós temos o Metabase, que seria justamente um banco de dados visual, onde os nossos times aqui da companhia de tech e de negócios podem consultar esses dados de uma maneira mais fácil. Temos os self-services, que é justamente a ferramenta aqui que a Bárbara falou bastante, que seria basicamente um BI faça você mesmo, onde você mesmo carrega os datasets e você monta as visões que você vai precisar. E, além disso, podemos disponibilizar esses dados para outras camadas também aqui dentro da companhia. Então, a gente pode disponibilizar via API, via DataShare, para o Global, por exemplo, para o nosso projeto do BIS, para o Zadelivery, enfim. Então, quando a gente fala dessa integração de engenharia de dados, principalmente com ciência de dados e com business intelligence, é muito, se essa integração for necessária para a gente conseguir chegar nesse produto de negócio, se para eu conseguir gerar valor dentro do que o pessoal do time de negócio me solicitou, e para isso eu preciso fazer um algoritmo para chegar nesse valor, é o que a gente vai fazer. Aqui eu posso trazer muito o caso de dados de sellout, que eu tinha falado no início, que é justamente, a gente tem um algoritmo de machine learning, onde a gente aplica ali uma padronização em cima do nome dos produtos. Por quê? Porque imagine que, eu falei que a gente recebe dados de vendas de mais de 37 mil redes no Brasil inteiro. Então imagine que cada produto, por exemplo, se eu vou falar de Guaraná Antártica, lata 350 ml, imagine que cada Guaraná Antártica de cada mercadinho, ele vem de acordo com o sistema do mercadinho, né, com o ERP do mercadinho, de uma maneira diferente. Então imagine que a gente tem que padronizar todos esses SKUs para chegar no mesmo valor final, que é Guaraná Antártica, lata 350 ml.
Mas não dá para entrar em contato com cada um e dizer para eles escreverem igual? Não, tô brincando.
Então, assim, a gente tem um trabalho muito forte aqui de aprendizagem de máquina, justamente para estar sempre melhorando. Por quê? Porque por mais que a gente poderia resolver o problema, por exemplo, com um dipara, assim, vamos pro tempo das cavernas, poderíamos resolver o problema com um dipara, colocar todas as possíveis formas de chamar esse Guaraná Antártica e entregar o mesmo resultado. Só que a cada novo ponto de venda que eu vou estar recebendo o dado, ele vai cadastrar de uma maneira diferente. Eu não tenho como padronizar aqui, como o Ale sugeriu. Eu não tenho como sugerir para todos os pontos de venda do Brasil para eles usarem a mesma nomenclatura de produto. Então, aqui é uma relação muito forte que a gente tem do time de engenharia, primeiro para fazer esses dados chegarem no Data Lake, e do time de ciência de dados para fazer com que a gente chegue nesse produto final. E imagine agora que a gente faz isso com todo o nosso catálogo de produtos Ambev, né? Que também é muito produto.
Caramba.
É verdade. E aí, puxando o gancho do que a Nay estava falando, ela chegou a mencionar algumas ferramentas, e o Ale até, né, perguntou quais ferramentas a gente utiliza. Uhum. Para essa parte da orquestração de pipelines, desde da coleta de dados da origem, para jogar os dados no Data Lake, hoje a gente usa o Azure Data Factory e o Airflow. Então a gente está com duas arquiteturas rolando em paralelo, né? Arquitetura 1.0, que a gente chama, que engloba a Azure Data Factory para orquestração de pipelines, junto com o Databricks, que é onde a gente realmente cria os códigos de transformação dos dados, e a arquitetura 2.0, que ela está em andamento, né, está sendo construída, que engloba o Airflow no lugar do Data Factory, mas também com o Databricks para a parte de codificação. Essas seriam as ferramentas que a gente utiliza. Eu acho que é meio geral, assim, todo mundo seguir basicamente essas duas na parte de desenvolvimento. E o que pode mudar um pouquinho é a parte final. Então, a gente hoje, o nosso time de supply, a gente não usa tanto o Metabase, que a Nay comentou, a gente usa mais Power BI, junto com o Azure Synapse, que seria o nosso DW, e outros times utilizam Presto no lugar de Synapse. Então, tem um pouco dessa variação em como a gente vai disponibilizar os dados para o usuário, mas basicamente o início é igual para todo mundo. A gente usa bastante as ferramentas da Azure aqui dentro. Uma coisa que eu queria comentar é que quando a gente lê um pouco sobre extração de dados, o que que um engenheiro faz, a gente ouve muito sobre o LT ou ETL, né, que é extrair, carregar e transformar os dados, e aí todo mundo fala, ah, eu faço ETL, eu faço ETL. E aqui dentro a gente vai mais para parte do ELT, então a gente extrai os dados primeiro, né, carrega eles dentro do Data Lake e depois que faz a transformação, que é o jeito que a nossa arquitetura hoje é feita. Então a gente trabalha as is, basicamente, com os dados até a segunda camada do Data Lake, normalmente são divididas em três, e na terceira camada a gente faz essa transformação e disponibiliza para o usuário o dado da melhor forma possível.
Porque daí, só para eu entender, então isso faria com que, na verdade, ele ficasse mais direcionado para a necessidade de cada aplicação, porque você tem o dado mais cru ali e você acaba tratando na última etapa para que você tenha esse acesso, né? E quando vocês escrevem esses algoritmos, essas coisas, principalmente você tinha comentado sobre Databricks ali, né? Que é o negócio da Azure, onde vai o código lá, geralmente naqueles padrões de notebook Jupyter ou Jupyter, né? Cada um fala de um jeito aí. Você coloca lá esses algoritmos, essas coisas, e aí esse consumo disso, ele executa baseado numa pipeline também? Ou ele consome esse dado a partir de uma API? Como é que se comunicam essas ferramentas?
Então, hoje, né, como eu comentei, a gente está... Vou pegar o Data Factory como principal exemplo aqui, que é o que está mais consolidado hoje na arquitetura. É, basicamente, para quem não conhece, é uma ferramenta drag and drop, mais ou menos. Então, a gente tem lá as atividades que a gente pode executar, seja um copy data, onde a gente vai pegar da origem e jogar no destino, fazer uma modificação, fazer uma consulta na API. Então, tem várias atividades lá que a gente pode colocar dentro de um fluxo de pipeline. E aí, esses notebooks do Databricks, a gente chama dentro desse pipeline. Então, vou ter lá o fluxo que vai pegar do meu sistema de origem e vai jogar na primeira camada do Data Lake. É uma atividade que eu posso fazer diretamente no Data Factory, eu posso fazer Databricks quando eu tenho consumo de uma mensageria, por exemplo. Posso escrever essa obtenção dos dados direto no notebook e só chamar ele da minha, do meu pipeline. E aí eu vou fazendo os tratamentos dentro das camadas. E aí, como é que eu faço isso executar de uma forma unificada, no horário que eu desejo? A gente consegue cadastrar uma trigger nesse pipeline do Data Factory, configurando qual dia e qual horário que isso vai executar ele a partir daquele momento, né? Que a gente, obviamente, faz o deploy para a produção e o fluxo está funcionando, ele começa a executar automaticamente. O Data Factory aciona o meu banco de dados de origem, pode ser uma API, uma mensageria, o que for, e vai acionando na sequência todos os notebooks que eu preciso até chegar na etapa final, que em nosso caso é o Synapse, mas poderia ser o Presto ou alguma outra ferramenta, né? Mas elas são integradas.
Legal. O Airflow entra para orquestrar essas coisas todas, é isso?
Então, o Airflow ele meio que vai substituir o Data Factory dentro da nossa arquitetura.
Ah, perfeito.
Então, ele trabalha com as DAGs, é outro jeito. Então, ele não é tão drag and drop. A gente precisa realmente codar o que a gente quer que essa DAG faça, né? É uma outra forma de orquestrar os pipelines. Então, ele também vai chamar os notebooks Databricks, mas ele vai substituir o Data Factory a longo prazo, digamos assim, né? É a ideia.
Ah, que legal. Então, eu estou fazendo essas perguntas assim para entender exatamente quais são as skills necessárias para o engenheiro de dados trabalhar hoje aqui dentro da companhia, né? Então, tem toda essa parte da, vamos dizer assim, um pouco de DevOps, vocês acabam mexendo, porque tem tudo a ver com essa arquitetura, essas coisas. A parte de entender ali muito Python, né? A base de tudo, com certeza... que vocês estão codando ali é Python. E o que mais, assim, que vocês destacam, né, tanto soft skills quanto hard skills, que vocês acreditam que uma pessoa que quer trabalhar com a parte de engenharia de dados necessita para trabalhar nos times de vocês hoje, na realidade de hoje?
Bom, além do Python que você falou aí, tem muita questão de PySpark. Hoje, basicamente, assim, 98% de todo o desenvolvimento que a gente faz aqui em dados, a gente usa a PySpark. Então... é uma linguagem bem legal para a galera se especializar. Falando um pouquinho mais de hard skills, a gente preza muito por um ponto aqui que talvez seja um pouco diferente das outras empresas, é que o nosso profissional de dados, seja o engenheiro, cientista ou especialista, ele tem que entender muito do todo. Ou seja, ele tem que entender muito da arquitetura end-to-end de dados. Então, ele tem que conhecer o dado ali desde da primeira camada, no Data Lake, que seria a nossa pré-landing zone, posteriormente, o que está acontecendo na history zone, posteriormente, o que está acontecendo na camada de consumo para realmente tornar aquele dado pronto para o consumo, modelado da forma que realmente o negócio precisa. Então, a gente precisa muito de pessoas que tenham essa visão, assim, do todo, end-to-end, e que façam uma conexão muito legal do que está acontecendo ali no Data Lake com a necessidade de negócio. Então, por isso que eu estou reforçando bastante aqui essa questão da proximidade que a gente tem com o time de negócio, a importância da gente, dentro de tech, entender o negócio das nossas torres, seja venda, seja supply, entender como que é o dia a dia de um time de vendas, entender como que é o dia a dia de um time de supply. E outros soft skills aqui que eu falo, além de entendimento de negócio, é muita questão de comunicação. A gente participa, enfim, de muita reunião, faz muita apresentação, então isso é um skill aqui muito forte dentro da Ambev. Tem muita questão da cultura também, do nosso senso de dono. Nós nos sentimos donos de tudo que a gente está produzindo, seja a nossa pipeline de dados, seja nosso algoritmo, seja nosso SKU, o SKU novo que a gente acabou de lançar. Então, são pilares ali muito fortes da nossa cultura, que a gente leva muito para o nosso dia a dia também, independente do time que você está participando.
E complementando na parte de hard skill, né, o que eu vejo, assim, a gente preza muito que o engenheiro ele saiba modelar, fazer uma modelagem dimensional, por exemplo, porque eu vejo que em alguns lugares isso é mais uma prioridade do BI, da pessoa de BI. Então, o engenheiro só faz a estação entrega para o cara de BI, ele vai, né, modelar. E talvez, em muitos casos, isso pode voltar no fluxo. O engenheiro tem que fazer algumas alterações. Então, para deixar o fluxo mais otimizado, a gente gosta de fazer com que o engenheiro saiba fazer essa modelagem. Então, o fluxo inicia com ele, ele tem os dados, ele sabe o que está vindo. Então, ele faz essa modelagem inicial, entre fatos, dimensões, né, o que for aplicável. E, em conjunto com o time de BI, a gente fecha o que é melhor para o usuário e aí finaliza o desenvolvimento. Então, isso é uma diferença que eu vejo de outros lugares e que aqui a gente gosta de enfatizar que, cara, se o engenheiro souber modelar, souber fazer isso da melhor forma possível, é a cereja do bolo, assim, é o que a gente preza aqui no time. E, obviamente, boas práticas de desenvolvimento, né? Eu gosto de acreditar que o engenheiro, ele é basicamente um desenvolvedor de software, a gente só utiliza ferramentas diferentes e um jeito diferente de codar, mas quando a gente coloca as boas práticas de desenvolvimento de software dentro da engenharia, a gente vai ter um código muito mais limpo, um código muito mais legível, sustentável, escalável. E é algo que a gente vê que às vezes falta em algumas pessoas. A gente tenta fazer treinamentos e mostrar o lado bom de umas boas práticas, mas é algo que a gente vê que é bem importante que o desenvolvedor e o engenheiro de dados tenham. E, obviamente, né, conhecer Spark, as funções built-in do Spark, como são feitas as otimizações, o que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para deixar o código melhor, para a gente entregar os dados na hora que o usuário precisa, que isso é bem importante, inclusive. E aí, soft skills, para complementar o que a Noé falou, nessa parte de comunicação, né, não é só também saber falar com as outras pessoas, mas nós somos pessoas técnicas, então como é que eu converso com o time de negócio e falo para ele, cara, a API não tá entregando do jeito que deveria, sabe? Ou que eu tenho determinada dificuldade em tratar os dados que o sistema dele tá entregando. Como é que a gente fala isso com o time de negócio? Eu não posso simplesmente mostrar meu código, linhas de código para as pessoas. Para todo mundo que entende, que tá inserido nesse meio. Então, saber comunicar, quais perguntas fazer, como, às vezes, negociar um prazo, ou negociar bugs do sistema de origem, pode acontecer, a gente tem que repassar. Então, soft skills que a gente precisa ter, precisa mesmo. Aquela ideologia de que o desenvolvedor vai ficar quieto no canto dele o dia inteiro só escutando música, não existe, gente, isso não tem como. A gente precisa se comunicar com o negócio o tempo inteiro, faz parte do trabalho e é muito importante. Só para reforçar aí o que a Ana já tinha comentado.
É muito legal isso, muito legal. E uma coisa que é interessante é, assim, quando a gente trabalha numa grande corporação, né, numa empresa muito grande, existe muito uma questão de segurança sempre envolvida, né, que a gente vê os casos de pô, lidar com dados. Existem leis, existem várias coisas que a gente utiliza para poder tratar de dados, né? A gente acaba falando de várias coisas nesse sentido, porque tem muitos casos que a gente vê acontecendo em outras empresas onde ocorreram algum tipo de vazamento ou alguma coisa. Então, a gente tem uma cautela muito grande e tem alguns cuidados de adequar, por exemplo, dentro de uma tech stack, para que a gente utilize todo mundo as mesmas ferramentas, as mesmas coisas, para que a gente possa trazer gente do mercado também e dar continuidade naquele trabalho que é feito, né? E aí, levando tudo isso em consideração, isso é muito importante por um lado, que dá uma base, dá uma estrutura e tudo mais. Só que por outro lado, a inovação ela acontece exatamente quando a gente quebra padrões de boas práticas ou quando a gente traz novas ferramentas. E como que funciona essa parte de inovação, tratando de novas tecnologias, tendências, esse tipo de coisa dentro do time de vocês? Existe uma parte onde é feito algum tipo de estudo paralelo, vai se apresentar para o time, vai comunicar, vai entender? Como que vocês lidam com novas tendências, tecnologias e, claro, né, saber a medida ali de entre o só segurar o hype, mas ao mesmo tempo não ficar de fora do que está surgindo, como é que equilibram tudo isso?
Para mim, a chave, quando a gente fala principalmente de segurança de dados, é muito a questão de gente ter dentro do processo de desenvolvimento uma validação com o nosso time aqui jurídico e com o nosso time de segurança da Ambev Tech, de quais são os dados que eu estou tratando, se são dados pessoais, se são dados sensíveis, e qual é a melhor maneira ali de eu criptografar esses dados para, enfim, a gente não entrar em nenhuma peculiaridade em relação à lei. Então, essa questão de processo é uma coisa que a gente vem melhorando muito com o tempo. Hoje a gente tem alguns padrões quando a gente entra em processo de desenvolvimento, e esse que eu falei aqui de sempre abrir uma solicitação para o time jurídico, para o time de segurança, é um dos processos. Então, estamos sempre trabalhando em conjunto com eles para que, enfim, nada de incorreto aconteça. E em relação à inovação, é muito interessante isso, porque de fato, trabalhando com tecnologia, a cada mês praticamente é lançada alguma ferramenta nova no mercado, seja uma nova linguagem, seja um novo framework, assim, sempre tem alguma coisa nova no mercado. E aqui eu também faço um reconhecimento muito grande para o nosso time de plataforma. A gente tem um time de plataforma aqui, que é o time da Iris, dentro de Analytics, que eles que padronizam qual vai ser a nossa arquitetura, né? Qual vai ser a plataforma de dados que a gente vai usar para se comunicar tanto dentro da companhia, ou seja, com todas as outras ventures da Ambev, como também com fora da companhia. Ou seja, algumas vezes a gente tem que pegar informações de parceiros nossos de fora da companhia e qual é a melhor maneira da gente conseguir coletar essa informação. Então, eu trago aqui uma tecnologia que está muito no hype, assim, está todo mundo falando muito, e que a gente teve uma atuação muito, muito bacana do time de plataforma em incorporar essa tecnologia na nossa stack, que é o próprio ChatGPT. Hoje a gente tem alguns projetos aqui dentro de vendas que a gente está desenvolvendo, alguns até mais próximos de rollout, onde a gente utiliza sim a API do ChatGPT, mas isso dentro da nossa stack, tudo exatamente dentro da nossa arquitetura. Então, é muito a questão de tamo junto, né? Quando a gente precisa entregar um resultado, nós unimos aqui todos os times da companhia, trabalhamos juntos para fazer com que isso aconteça. Dentro do ChatGPT, a gente, enfim, fez todo um estudo para poder entender como que a gente poderia interagir com o ChatGPT da melhor forma possível, pensando em segurança, pensando até mesmo em questão de padronização de perguntas, porque como ele recebe muitos inputs o tempo todo, a cada nova pergunta que você faz para ele, ele pode te dar uma resposta diferente. E isso não é interessante quando eu estou querendo aqui criar algum processo que vai fazer com que o negócio seja mais data-driven, né? Então não é interessante que eu tenha respostas diferentes o tempo todo, meio que não faz sentido. Então a gente fez todo um estudo ali de análise para poder conseguir perguntar ao ChatGPT da maneira correta, para conseguir algum padrão ali nas respostas, e hoje a gente está incorporando tanto ao nosso pipeline de ciência de dados quanto de engenharia. Então a gente já trazendo o ChatGPT dentro da nossa tech stack, dentro da nossa pipeline de dados, para poder entregar nosso produto final aí, que são esses dados de vendas que eu havia falado anteriormente. Enfim, é um trabalho aí em conjunto de todos os times da companhia para realmente fazer as coisas acontecerem.
Bárbara, quer complementar alguma coisa?
Não. Aqui a gente tá pensando em algumas coisas, mas não é tão evoluído quanto a parte de sexto.
Foi bem, bem legal, gente. Então, isso é bacana, né? A gente falar que a gente está com algumas vagas, né? Exatamente nessa parte de engenharia de dados, então, e a parte de plataforma. A gente está com vagas para essa parte. Então, para o pessoal dar uma olhadinha, entra aí no nosso, no ambevtech.com.br, dá uma olhadinha lá na área de vagas. Eu nunca sei falar o caminho lá, Gulp, Gulpai. Então, vai no ambevtech.com.br/vagas lá, que ali, ó, é certeza que vocês vão ver. Para trabalhar com esse time maravilhoso, esses times maravilhosos, essas pessoas maravilhosas, conhecer gente assim, né? E vocês poderem trabalhar no dia a dia, o que é muito legal. Então, você que está ouvindo aí, dá uma olhadinha nisso. E também, depois a gente fala um pouquinho mais aqui da parte das redes e tal, mas eu queria, primeiro, antes de caminhar para o final, agradecer muito a presença de vocês aqui e perguntar se vocês têm algum último recadinho que vocês gostariam de deixar aí para o pai, para a mãe, para a Xuxa, para os ouvintes, pro seja lá o que for. Fica à vontade, o microfone é de vocês. Vai lá, Barba.
Olha, eu vou causar a Discord aqui. Eu vou dizer que venham para a parte de engenharia de dados, porque é a melhor área que tem. É melhor que cientista, é melhor que VI. Não, brincadeira, só pra causar discórdia mesmo. Mas é legal, gente. Quem pensa em trabalhar com engenharia de dados, entra aí que é sucesso. É muito legal mesmo.
Eu queria deixar um recadinho para as mulheres, porque é muito difícil, né, a gente encontrar mulheres assim em dados. Aqui na Ambev a gente tem bastante. E muito pensar que dados, enfim, é um hype, tá todo mundo falando de dados, agora todo mundo quer trabalhar com dados, mas que todas, principalmente todas as mulheres que têm interesse, seja na carreira de engenharia, que a gente já deixou bem claro que é a melhor, né? A mais divertida, a que tem mais desafios, mas sim, brincadeiras à parte, seja em engenharia, seja na carreira de especialista de BI, seja na carreira de machine learning, cientista de dados, enfim, para que sim, vocês podem, vocês têm total competência, inclusive se vocês não têm perfil tech, a gente tem mulheres aqui dentro da companhia que vieram de outras formações, tá? Nós sim, temos vagas para essas pessoas também. O que a gente preza muito, muito aqui é a questão da vontade de aprender, a vontade de crescer, a vontade de, enfim, de contribuir com esse mundo que é a Ambev Tech. E queria aí fortalecer para que vocês realmente se candidatem para as nossas vagas, independente se estão cumprindo 100% dos requisitos ou não, que nós iremos avaliar, sim, as candidaturas de todas. E venham trabalhar com a gente, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
Pô, que negócio. Ótimo legal. Olha recado. Só, gente. Olha esse recado maravilhoso. Pensa comigo. Às vezes a gente olha alguma coisa relacionada a uma vaga e a gente pensa, eu não conheço essa tecnologia específica, gente. Se candidata, vai lá trocar uma ideia, vai falar de qual que é o teu background, vai lá contar o que é. E nesse lado do que a Nay estava falando ali das mulheres, gente, a parte de tecnologia começou com Ada Lovelace, começou com Grace Hopper, começou com Margaret Hamilton, que levou a gente para a Lua. Então, pelo amor de Deus, né, gente, tem mais do que a nossa responsabilidade aqui de trazer de volta grandes mulheres para a área de tecnologia e dar espaço, sim, todo mundo consegue fazer, não deixa algo que a sociedade meio que colocou aí impor, que de verdade não faz sentido nenhum, nunca fez sentido, a gente acabou caindo nisso, mas a gente consegue recuperar de volta e aqui tem espaço, sim. Então, a gente está aqui aguardando vocês e, gente, obrigado demais. Novamente, obrigado você ouvinte que está ouvindo o nosso podcast aí. Quiser achar a gente nas redes, a gente está em @ambevtech, em tudo que é canto. Você procurar no Spotify, você procura em tudo que é canto aí, procura por @ambevtech, que é sucesso. Você vai nos encontrar lá. Muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!
Valeu, gente!
Valeu!
Tchau!
Valeu.